Amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para uma análise, uma entrevista especial de um fato, evidentemente, especial. Nós estamos analisando e abordando a privatização da SEDAE, o Serviço de Água e Esgoto do Estado do Rio de Janeiro, que deu uma enrolada, uma embrulhada no final, parecia que não ia, porque houve interferência da esquerda, a interferência da Assembleia Legislativa, mas no fim o leilão avançou e os resultados foram surpreendentes. E com isso as consequências também são surpreendentes no ponto de vista político. No Brasil que quer avançar, no Brasil que quer ficar mais leve, para carregar menos estatais, enfim, foi um fato marcante para esse Brasil moderno, principalmente nessa área de privatizações. Então, nós vamos falar da privatização da SEDAE, que houve muitas, há necessidade de várias explicações, com o professor Paulo Moura, cientista político da Dextra, que está mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Professor Paulo, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença.
Obrigado pela oportunidade, João. Prazer falar aí para os espectadores do Notícias Agrícolas. A notícia do sucesso desse leilão não poderia ser melhor para o Brasil e para os brasileiros, João. É considerado o maior projeto de infraestrutura no país neste momento. Não estão previstos projetos desse porte em nenhum outro lugar. Quer dizer, tudo que a gente está assistindo de concessões e privatizações de ferrovias, portos, aeroportos e rodovias, não se compara ao resultado deste leilão. São 30 bilhões em investimentos, 12 bilhões dos quais os vencedores dos leilões, os que adquiriram os lotes, de distribuição de água no estado do Rio de Janeiro, têm que investir nos primeiros 5 anos. Nós estamos falando aqui de ampliação gigantesca da malha de fornecimento de água potável e esgoto tratado para a população de todo o estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, quem ganhou a licitação se obrigou a universalizar o serviço. O Rio de Janeiro tem apenas 40% do estado coberto por água potável e esgoto tratado. Universalização significa que, no intervalo das concessões, o estado do Rio de Janeiro terá que ser totalmente provido de água tratada e esgoto tratado. Então, nós estamos falando aqui de obras de construção civil por vários anos, demandando muita contratação. A gente sabe que construção civil, você, com toda a tecnologia que existe hoje, a engenharia brasileira é das mais modernas do mundo, mas você é obrigado a contratar mão de obra intensiva, porque tem certas funções ali que não são substituíveis por máquinas, né? E estamos falando aqui da despoluição da Baía da Guanabara, da despoluição daquele complexo de lagoas ali da Tijuca. Estamos falando de uma revolução ambiental, econômica e na área de saúde pública no Rio de Janeiro. Nós sabemos que boa parte dos problemas de saúde pública da população pobre do Brasil se devem à falta de acesso à água potável e esgoto tratado. Então, não poderia haver notícia melhor, né? Houve uma certa tensão ali provocada pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que é comandada por André Siciliano, um petista envolvido lá em escândalos de corrupção, ainda do período Cabral, né? Está sob investigação. As galerias da Assembleia lotadas e a Assembleia Legislativa editou um decreto proibindo o governo de tocar o leilão adiante, suspendendo o leilão. Só que eles cometeram um erro, João. O sistema, a modelagem do leilão é muito, muito inteligente, né? O governo do presidente Bolsonaro tem adotado esse tipo de modelagem em várias privatizações, que não, quer dizer, não é uma venda literal no sentido estrito, como foram as privatizações antigas, mas o governo, como o fornecimento de água e esgoto tratado é uma concessão das prefeituras, a Assembleia Legislativa do Rio cometeu um erro. Eles acionaram o governo do estado, que não era o ente competente a ser proibido. Eles teriam que ter entrado nas câmaras de vereadores de todos os municípios, concedentes do serviço, para tentar impedir que cada município permitisse o leilão. Isso é impraticável, né? Porque o Rio de Janeiro ele foi dividido em 4 grandes lotes territoriais, inclusive a cidade do Rio de Janeiro é dividida, não é um único fornecedor, então o consumidor vai poder comparar tarifa e qualidade do serviço de diferentes regiões, né? E o governador, quando o governador peitou e disse que ia fazer o leilão de qualquer jeito, a minha curiosidade maior foi dizer qual é o caminho, né? Por onde é que ele vai? E hoje veio a informação, então, de que havia esse erro grosseiro do presidente da Assembleia Legislativa encaminhar a coisa dessa maneira, e em seguida o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro autorizou a ocorrência do leilão, e foi um sucesso total, João, mais de 100% de ágio em todos os lotes, o lote maior lá foi quase a 200% de ágio, né? Então, entrando um dinheiro significativo nos cofres do Rio de Janeiro, lembrando que a formatação desse leilão foi feita pelo BNDES, então é uma companhia estadual do Rio de Janeiro, e as concessões são das prefeituras, mas esse leilão aconteceu no bojo de uma exigência do governo federal para socorrer o estado do Rio de Janeiro. Então foi condição para que o Rio de Janeiro tivesse a sua dívida rolada em outras condições que a SEDAI fosse privatizada. Então, o modelo anterior, as tentativas anteriores de privatização todas fracassavam porque o sindicato entrava na justiça, os partidos de oposição entravam na justiça e barravam. E com este formato, então, não só o leilão foi bem sucedido, como o Estado do Rio poderá pagar, né, o socorro que recebeu do governo federal. E o consumidor carioca, o cidadão do Rio de Janeiro, vai se beneficiar com os empregos, melhoria da qualidade da água e do saneamento. E o consumidor brasileiro teve uma amostra do que é que pode acontecer com todo o Brasil com o novo marco regulatório do saneamento, João. Porque essa sede dos investidores, né, vai aparecer em todos os processos de privatização do saneamento e da água que vão se estender por todo o território do Brasil. Então, os benefícios que o consumidor carioca terá em primeiro lugar vão se estender por todo o Brasil, porque é uma lei, um novo marco regulatório do saneamento que definiu agora a entrada da iniciativa privada na prestação desse serviço. Nós vamos assistir essa revolução aí de empregos, de melhoria da qualidade de vida da população, tendo acesso à água tratada, a esgoto tratado em todo o território nacional. Uma maravilha, uma excelente notícia.
Pois é, eu estou aqui observando, enquanto o leilão desenrolava, as repercussões da mídia, mas é uma coisa engraçada, eles deram destaque ao bloco que não foi leiloado. Eu acho assim tão ridículo esse momento que nós estamos vivendo, porque eu estou assim em êxtase, para dizer a palavra mais correta, professor. Porque o que nós estamos vendo, né, como você bem exemplificou, essa revolução que nós estamos começando a ter no país com esse com o andamento do marco de saneamento, e olhando para o Rio de Janeiro, quer dizer, a montanha de dinheiro que está sendo injetado, né, não só em investimentos, mas diretamente para o governo, os empregos que serão gerados, né, e, essencialmente, as mudanças que nós estaremos vendo naquela, desculpe a expressão, os cariocas talvez vão me jogar pedras, mas naquela pocilga chamada Rio de Janeiro, porque a gente vê lá a Zona Sul, imagina que o Rio de Janeiro é aquilo, oh meu Deus. Professor Paulo, me permita fazer apenas uma consideração pessoal, porque eu estou muito impactado com essas informações, porque eu me envolvi diretamente com o saneamento da Baía da Guanabara há cerca de 40 anos, quando nós começamos a falar da necessidade de limpar a Baía, a gente chamava a nossa Baía dos Porcos, que é a Baía da Guanabara. Eu mergulhei lá, fiz uma matéria especial, fiquei 40 dias, mais ou menos, quase que 2 meses, mergulhando em vários pontos da Bahia, eu andei por aquelas favelas, aquelas paliçadas, onde os esgotos eram... Meu Deus do céu, não quero lembrar isso. Que horror! Isso há 40 anos, que continua bem pior, mas bem pior passados 40 anos. Aí hoje, para minha surpresa, nós começamos a mudar isso, professor?
Olha, João, com certeza, e é uma mudança que vai se estender para todo o território nacional, né? Sabemos que o Rio de Janeiro carece de saneamento, entre outras coisas, no seu setor público, né? Passou por escândalos de corrupção, talvez os mais graves escândalos de corrupção registrados no país depois do Mensalão, aliás, depois do Petrolão, perdão, escândalos inclusive associados ao Petrolão, né? O petróleo ali passa fortemente pelo Rio de Janeiro, a sede da Petrobras é no Rio, né? Vários postos de petróleo estão ali. O governo Cabral foi responsável por um dos maiores escândalos de corrupção no Brasil depois do Petrolão e reduzir a participação do Estado na economia, né? Transferir essas atividades para a iniciativa privada não só implica em reduzir o espaço para a corrupção, como implica em aumentar a eficiência do serviço, né? Quer dizer, a iniciativa privada, as empresas que ganharam esses lotes, que compraram esses lotes do leilão, elas assinaram contratos com compromissos de cumprimento de metas rígidas, de melhoria da qualidade do serviço, né? De ampliação das redes, fornecimento de água e esgoto tratado. Então, é um modelo que o governo do presidente Bolsonaro encontrou, porque havia e há uma barreira muito grande às privatizações no Brasil, né? A resistência dos sindicatos, das corporações, do funcionalismo público, desses políticos que mamam nas tetas dessas estatais, né? E quanto mais a gente tira essas empresas do controle dessa gente, mais a gente reduz o espaço para a corrupção, mais a gente aumenta a qualidade do serviço, a competitividade em benefício da população. Então, a notícia é realmente excelente. E o melhor de tudo é isso, João, é que sinaliza uma revolução ambiental e econômica na área da prestação desse serviço em todo o país, né? Eu já estou acompanhando aqui, só para te dar um exemplo, João, aqui é importante o nosso espectador saber disso. No governo Olívio Dutra, lá no Rio Grande do Sul, eles botaram na Constituição do Estado que para privatizar estatais era preciso fazer um plebiscito. Ou seja, para criar uma estatal não precisa plebiscito, para privatizar. E a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul já em primeiro turno derrubou esta cláusula. E uma das empresas que será privatizada no Rio Grande do Sul é a Corsan, Companhia Rio-Grandense de Saneamento. É a SEDAI do Rio Grande do Sul. Também uma das grandes empresas de saneamento. Alguns poucos municípios do Rio Grande do Sul, Porto Alegre tem um departamento municipal, a cidade de Uruguaiana entrou num litígio com a Corsan e ganhou, e há muitos anos já privatizou e fez essa revolução ambiental no município. A cidade de Uruguaiana já é abastecida por água tratada, esgoto tratado há anos, né? Praticamente todo o município, todos os habitantes do município têm água potável na torneira e esgoto tratado, devido à privatização, a uma tarifa justa, né? E agora o Rio Grande do Sul se encaminha para fazer isso e em todos os estados isso vai terminar acontecendo e o modelo bem-sucedido do Rio de Janeiro é exemplo.
Muito bem, senhores do Notícias Agrícolas e também do nosso canal Tempo e Dinheiro, nós estamos falando com o professor Paulo Moura, refletindo e tentando entender os detalhes, que são muitos, desse leilão da SEDAI desta sexta-feira, que resultou numa arrecadação de 22,6 bilhões de reais para o Estado, vai universalizar o serviço de água e esgoto. E o que a gente precisa entender agora é o significado. Estamos aí com o professor Paulo nos explicando o que representa o saneamento para o Brasil a partir deste avanço, né? Com essa fantástica, esse marco regulatório começando a andar, começando pela SEDAI. Agora, além disso, claro, né, professor Paulo, nós temos os impactos políticos, que repara a sinalização da sociedade que o governo Bolsonaro 1 está vivo, que as reformas estão andando e que, claro, a esquerda continua discutindo aquelas coisas que, meu Deus do céu, né? Continuam discutindo o atraso, digamos assim. Inclusive, o presidente Bolsonaro acompanhou esse leilão como uma circunstância fundamental de evolução para o seu governo, né, professor?
A modelagem foi toda feita pela equipe técnica do BNDES, né? Gente da equipe aí do governo do Rio de Janeiro, do novo governo do Rio de Janeiro, participou, mas a construção do modelo de privatização teve a forte participação do BNDES, né, em função do fato de que estava embutido no negócio a equalização da dívida do Estado do Rio de Janeiro. Então, é bom deixar bem claro, João, esse resultado do leilão não deve ser confundido com os 30 bilhões de investimento. Esses 26 bilhões que você falou, eles entram no caixa do Estado para aliviar a dívida do Estado do Rio de Janeiro com a União em função do socorro recebido. Os 30 bilhões que vão entrar são 30 bilhões que as empresas que venceram o leilão terão que investir para ampliar a malha. Então, no cômputo geral, é um ganho de 56 bilhões, né? Quer dizer, 26 bilhões que elas pagaram para receber as concessões, mais os 30 que elas vão ter que investir para universalizar a rede de água e esgoto no estado do Rio de Janeiro. Então, olha, realmente merece comemoração, tanto pelo resultado específico, como pelo que ela sinaliza, né? Ela dá uma lufada de ar, de otimismo, né, nos brasileiros que estão aí bombardeados diariamente com más notícias, né? A imprensa fazendo questão de falar de morte, de CPI, de pandemia, e o Brasil que produz, o Brasil que trabalha, tocando em frente, produzindo resultado, e a gente vai colher os frutos disso logo ali adiante.
E isso também está abrindo, claro, um sentimento de satisfação e apoio para essas privatizações, cujo novo marco, o novo embate, digamos assim, porque tem a questão ambiental no meio, é a privatização da Ferrogrão, fundamental para levar os grãos, enfim, do Mato Grosso para a exportação via portos do Pará e trazer, claro, produtos, né, de importação. Isso dá uma condição fantástica para a gente também almejar a privatização da Ferrogrão, né, professor?
Olha, João, eu acho que a coisa está bem encaminhada, né? Todas as privatizações mais emblemáticas, né, elas experimentam a esquerda, a oposição, entrando na justiça para tentar impedir ou para atrasar. Neste caso da Ferrogrão especificamente, que há uma alegação de dano ambiental, o argumento do governo federal é de que a ferrovia não passa por dentro das terras indígenas lá. Ela passa em terra de domínio, né? Em uma faixa territorial que não provoca impacto ambiental dentro da reserva lá, que é atravessada pela obra da ferrovia. Então, eu acho que é uma questão de tempo aí, o governo liquida esse assunto na justiça, né? Nós tivemos outro litígio desse teor com o linhão de fornecimento de energia elétrica para Roraima, né? O Roraima depende até hoje de fornecimento de gás para usina térmica vindo da Venezuela, volta e meia sofre apagão, por quê? Por causa dessas pendengas ambientais, dessas contestações judiciais, de uma linha de transmissão. Vejam só, João, aquelas linhas de alta tensão, aquelas estruturas metálicas gigantescas, com os fios passando em altíssima distância do solo, e os ambientalistas vêm falar de impacto ambiental, né? É uma coisa que é para atrasar o país, para impedir o desenvolvimento, né? Então fica uma parcela da população brasileira à mercê de um governo bolivariano ali do outro lado da fronteira, que quebrou o país, faliu o país, e de vez em quando desliga a tubulação de gás e deixa o Estado sem luz, né? Nós assistimos há pouco tempo atrás, o governo federal tem que transportar geradores, os aviões do Exército transportando geradores lá, porque o Estado, a capital principalmente, mas o Estado inteiro ficou sem energia durante dias, hospitais, comércio que armazena alimentos e tudo, as pessoas perdendo tudo, porque os ambientalistas, né, e a esquerda aí ficam contestando na justiça a construção de uma linha de transmissão de energia elétrica com impacto zero sobre o ambiente que está abaixo daquelas torres, né? Então é uma coisa realmente absurda, é um retrocesso histórico, e eu tenho certeza que com paciência e força de vontade nós vamos superando esses obstáculos. Com a Ferrogrão não vai ser diferente, né? E a SEDAE aí está para mostrar que com criatividade e inteligência o governo do presidente Bolsonaro tem conseguido driblar esses obstáculos, né? Nós vimos aí recentemente a aprovação da lei que vai quebrar o monopólio fiscal, o monopólio postal dos Correios. É um conjunto de notícias que a gente não vê destacar no noticiário, João. Quer dizer, nós que somos profissionais da área e temos que ficar ali furungando, a gente lê tudo o tempo todo para selecionar e trazer a notícia. Quer dizer, se eu tivesse uma emissora de TV, se eu tivesse um jornal, uma rede de rádio, eu chamaria meus editores e eu disse, olha, a manchete é essa aqui, vamos vender otimismo, né? Vamos mostrar para o povo brasileiro que nem tudo é morte, doença, miséria, mas a impressão é que esses caras querem é botar as pessoas em depressão, puxar o país para baixo mesmo, é um absurdo.
É, as bolhas, né, que são formadas pelas redações dos grandes jornais, das grandes mídias, parece que são comandada por estagiários militantes da esquerda, porque eles não conseguem chegar ao palmo diante do nariz. Eu só queria acrescentar mais um fato histórico que eu vivi, né? Bom ser testemunha ocular da história. Nessa história ali, nessa reportagem especial que eu fiz da Baía da Guanabara, enfim, mergulhei embaixo da ponte Rio Niterói, junto com o falecido artista Arduino Colasanti, uma figura fantástica, maluco de pedra, que disse, vamos pescar aqui embaixo da ponte Rio Niterói. Para eu enxergar, estava todo aparamentado, mergulhei mesmo, fomos lá, eu e ele lá, tchau, fomos arpar. Ali dá até para enxergar um pouco de peixes. Mas o cara era tão doido, aí você fala em impacto ambiental, ele mergulhou no... Eu vou falar as palavras aqui, vocês podem imaginar, ele mergulhou no meio do estrume, no meio da água, assim, só para provar que a Baía da Guanabara estava um nojo há 40 anos atrás. Imagine que beleza que nós estamos vendo. É. Professor, para a gente encerrar a nossa entrevista, qual é a verdadeira mensagem que nós temos que passar para os brasileiros que estão, como você disse, massacrados por notícias de mortes, de desamparo, desalento, e aí nós temos tanta coisa interessante, importante para falar para o Brasil que trabalha. Enfim, com essa mensagem, qual é a sua mensagem final, professor, diante dessa revolução ambiental que nós estamos vivenciando aí com esse leilão da SEDAE?
Olha, João, é uma mensagem de fé, de otimismo, de esperança, com base nestas informações que a gente dá, né, e que hoje o Estadão Brasileiro só encontra em canais alternativos, né, numa mídia independente que não recebe dinheiro de governo, né, e nem por isso deixa de cumprir o seu papel cidadão de bem informar, né, porque esta mídia tradicional, eu costumo dizer, eles funcionam como máfia, eles vendem proteção. Se não pagar, apanha, né? Lembra aqueles filmes da máfia dos anos... Né? As milícias do Rio de Janeiro vão passando nos comerciantes e cobrando uma taxinha para não ser assaltado? A grande mídia brasileira funciona assim. Se o governo não investe em publicidade, eles batem, né? Para ver se arrumam um jeitinho de voltar a mamar na teta. Então, quem quiser se dar o trabalho de procurar notícia boa na imprensa, vai ter que garimpar lá na internet, nas coisas, mas a gente faz o serviço, né, João? A gente procura a notícia, faz a análise e oferece esse serviço para os nossos espectadores, Quem acompanha o Tempo e Dinheiro, quem acompanha o Notícias Agrícolas, tem o privilégio de ter acesso a essas informações e acreditar que o Brasil é um país viável e que nós vamos superar essas dificuldades e vencer essa guerra.
Vamos vencer, professor. Olha, é importante também que os nossos telespectadores, nossos usuários, querendo saber mais de políticas, análises políticas, por favor, vocês têm à disposição o canal do professor Paulo Moura, cientista político, professor de jornalismo, que é o canal Dextra, está no YouTube, Dextra, né, é o canal dele. Ou, se você quiser ter análises, né, complementares das informações que afetam a política e a vida dos brasileiros, também tem o site do professor, que é o www.dextra.jor.br, onde você tem a informação e o comentário do professor Paulo, que trabalha muito em favor do povo brasileiro. Professor Paulo, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua atenção e carinho que você dedica a todos nós aqui do Notícias Agrícolas e do Tempo e Dinheiro.
Muito obrigado, João, é sempre um prazer, estou à disposição aí. Precisando, é só chamar. Grande abraço.
Muito bem. Pois bem, amigos do Notícias Agrícolas, que momento importante para o Brasil e para os brasileiros. Que momento importante para a democracia e que momento importante para esse sentimento de fazer um país moderno, mais leve, sem carregar todo esse entulho que vem atravancando o nosso futuro. Então, só temos que completar dizendo: viva o Brasil! E vamos em frente. Muito obrigado pela atenção.